tempo de atualizarmos a informação local e regional com o António Feliciano. Vamos aos destaques.
Vamos então aos títulos. Tomar decide nesta sexta-feira se quer festa dos tabuleiros em 2019 e quem será o sucessor ou sucessora de João Vital. Nabão voltou a acordar com o rastro de poluição. Ambientalista Américo Costa alerta para possível contaminação de colheitas. Administração do Hospital de Abrantes reage a críticas dos enfermeiros e diz que urgências cumprem legislação em vigor.
Sexta-feira. Céu com alguma nubosidade, diminuindo no litoral a partir da tarde, períodos de chuva também no litoral das regiões norte e centro, estendendo-se gradualmente às restantes regiões, queda de neve acima dos 1.200 a 1.400 metros, vento fraco a moderado, soprando moderado a forte nas terras altas, ainda descida da temperatura máxima. Previstos estão 13 graus para o Porto, Coimbra e Leiria, 14 para Lisboa, 15 para Santarém, 16 para Tomar, 19 para Castelo Branco e 20 para Évora e Faro.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
É já nesta sexta-feira, pelas 21 horas, que a população de Tomar está convocada para o Salão Nobre da Câmara Municipal e decidir se quer festa dos tabuleiros em 2019. Se tudo correr pela normalidade, a realização do evento Morte na Bantino será uma realidade, pelo que depois será a vez de se proceder à escolha de um mordomo, um cargo que tem sido ocupado durante as recentes edições pelo consensual João Vital. Só que o próprio já se mostrou indisponível para continuar em funções, pelo que a grande novidade desta sexta-feira passará então pela escolha de um novo mordomo, e tudo aponta para o nome de Maria João Moraes, um dos rostos da designada Comissão Central. Outra das opções faladas é a de José Farinha Perfeito. A escolha será anunciada com o lançamento de foguetes. Caso se confirme Maria João Moraes, então será feita história, já que pela primeira vez haverá uma senhora a coordenar a festa dos tabuleiros. A população tem a última palavra. A Direção de Enfermagem do Centro Hospitalar do Médio Tejo reagiu em comunicado às duras críticas dos enfermeiros e assistentes operacionais da urgência do Hospital de Abrantes, que, recorde-se, pediram a transferência para outro serviço, situação que, a concretizar-se, irá aumentar os já de si notórios problemas que aquele espaço tem em atender quem ali se desloca. No texto em causa, enviado para a redação da ERTE, é referido que a Direção reuniu com um grupo de enfermeiros no sentido de anotar os constrangimentos apresentados por estes profissionais, ficando a garantia de que o serviço de urgência têm as dotações seguras e de acordo com a legislação em vigor, num total de 77 enfermeiros e 40 assistentes operacionais, sendo que durante o mês de março de 2018 foram realizadas uma média de 142 atendimentos por dia, o que prefaz uma diminuição de atendimentos face a março de 2017. A Direção de Enfermagem confirma a realização de cerca de 1.000 horas extraordinárias, apontadas pelos enfermeiros e assistentes operacionais, numa média inferior às 12 horas por profissional. Ainda dito que a curto e médio prazo serão estabelecidas estratégias conjuntas que minimizem os constrangimentos, sobretudo nos picos de fluxo de utentes às urgências, com a garantia de que será sempre salvaguardada a prestação dos cuidados de saúde às populações do Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar acordou nesta quinta-feira com mais um episódio de poluição no Nabão, ainda que sem a visibilidade e o impacto de outras situações. Mesmo assim, é visível a espuma à tona da água, um cenário que não acontecia desde há alguns dias. Uma vez mais, fica evidente que os prevaricadores não temem o avanço das fiscalizações e continuam a fazer descargas para o Nabão, poluindo e assim colocando em causa a saúde pública, uma vez que esta mesma água, recorde-se, é utilizada por alguns agricultores para regar as suas plantações. Importa referir que em análises já efetuadas foi detectada a presença de coliformes fecais, bactérias presentes no intestino humano e animal e que podem ter um impacto negativo. Em recente reunião da Câmara de Tomar, importa recuperar o alerta feito por Américo Costa, do grupo ambiental Aqua.
A presença de bactérias coliformes fecais nas águas do nosso rio estão associadas a doenças tão somente como epidemias de cólera, febre tifoide, entre outras ainda mais temíveis, denominadas as superbactérias, resultantes do aumento contínuo e desenfreado da ingestão de antibióticos. Todo este vale do Nabão é regado com as águas do rio. Por isso, através dos alimentos, podemos estar a criar graves problemas de saúde. Os desportos náuticos que são praticados aqui no nosso rio Nabão e que não são poucos, nomeadamente canoagem, isso é um perigo. iminente, as pessoas têm de ser informadas, porque estão a ocorrer perigos enormes neste momento. Inclusive, os inocentes banhos no nosso rio, principalmente pelos nossos jovens. Sempre pedi à Sra. Presidente que fizesse as análises e que as colocasse num sítio visível para as pessoas saberem os perigos que estão a ocorrer. Não se fez nada. A senhora disse que fez as análises, mas eu já me informei, já perguntei em todo lado, ninguém mais fez as análises. A Itarceça, ela tem de ser desmantelada o mais rapidamente possível. Todo o caudal da Ribeira de Ceiça, poluidíssimo, que passava na cidade de Orém, neste momento foi todo canalizado ali para a Sabacheira. Ou seja, foi todo canalizado para o Conselho de Comando. Aquilo no verão, eles afirmaram aí aos microfones da Rádio Hertz ter uma capacidade de tratamento de 60%. Se eles disseram 60%, eu acredito que eles só têm migais ou isso, não tenho nada contra ela praticamente. Acho que é mais uma questão de vigilância. É que esta ribeira de verão está completamente seca. Ou seja, tudo o que sai daquela estação de tratamento de águas residuais, que era isso que ela devia fazer, vai se juntar até à Foz, que são perto de 5 km do Rinabão. Aquela água não vai fluir para o Rinabão. Não vai fluir muito para o Rinabão. E depois o que é que acontece? Há uma estagnação da água. Mesmo que a água fosse tratada, havia estagnação, mas é que a água não é tratada. Ou seja, há 2 anos e meio, quando eu fui lá para aquela zona, eu nunca vi um grau de poluição tão grande de efluentes domésticos como vi ali.
A Cáritas Diocesana de Porto Alegre Castelo Branco entregou nesta quinta-feira a chave referente à habitação intervencionada após o grande incêndio ocorrido em agosto de 2017, localizada em Aldeia do Mato, Conselho de Abrantes. O valor da intervenção nesta habitação permanente, parcialmente atingida, foi de 21.780 euros, totalmente assumido pela Cáritas Diocesana. A Câmara de Abrantes colaborou através dos seus serviços técnicos, a União de Freguesias de Aldeia do Mato e Soto e a Paróquia local também colaboraram. A intervenção efetuada por uma empresa local consistiu na limpeza e demolições necessárias, substituição integral da cobertura e pavimentos, execução de rede de águas, rede de esgotos com fossa estanque séptica, rede de gás e eletricidade, construção de instalação sanitária e cozinha com os respectivos equipamentos, reparação e beneficiação de paredes e vãos. Também em Aldeia do Mato, uma outra habitação atingida na sequência do mesmo incêndio está a ser recuperada pela Cáritas com a colaboração da Câmara Municipal de Abrantes. Segundo Elcídio Bilé, presidente da Cáritas de Porto Alegre Castelo Branco, a obra encontra-se na reta final. Maria do Sol Albuquerque, presidente da autarquia abrantina, agradeceu à Cáritas mais este contributo e sublinhou que a instituição diz sempre presente naquilo que são as necessidades da população.
Rádio R, informação.
A Câmara de Mação vai mesmo apresentar queixa contra o Estado português junto das instâncias europeias. Está em causa a discriminação que o Conselho diz estar a ser alvo na atribuição dos apoios em torno dos incêndios de 2017 que devastaram cerca de 80% daquele território. E mesmo sendo um dos Conselhos mais afetados, a verdade é que Mação se considera esquecido pelo Poder Central. Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense, já teve a oportunidade de dizer que será feita uma participação a Bruxelas, alegando a violação do princípio da equidade. Recorde-se que as ajudas à Mação irão ficar-se pelos 60% no que a prejuízos de domínio público diz respeito, isto enquanto os concelhos de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, por exemplo, serão auxiliados na totalidade. Para além disso, Mação tem do seu lado o facto de também ter sido prejudicado no combate ao fogo propriamente dito, com o comprovado e injustificável desvio de meios, situação que também conduziu a uma queixa contra a Proteção Civil. E a propósito desta reclamação, a Hertz falou com Vasco Estrela, presidente da Câmara Municipal de Mação, que sublinhou assim à nossa redação que a Comissão Europeia tem que saber o que é que o Governo anda a fazer com o dinheiro dos apoios.
Infelizmente, eu tenho receio que não possa haver aqui uma proposição muito, muito diferente por parte do Governo, basicamente porque as regras europeias permitem que o Governo, após receber este dinheiro, e aliás já recebeu cerca de 1,5 milhões de euros deste montante que está faltado em 29 de novembro, então, mas dizia que o Governo tem aqui alguma discricionalidade para poder utilizar este dinheiro, enfim, de acordo com os critérios que entender. Sendo certo que no próprio relatório que foi feito pelo Parlamento Europeu, diz claramente que os governos devem utilizar esta assistência de forma célere, transparente e assegurando uma distribuição equitativa destas verbas. E, portanto, acho que nada disto está para já a pensar-se e por parte do governo. Bom, e era bom que fosse de maneira diferente. Mas, portanto, aquilo que é a obrigação da Câmara Municipal de Mação fazer, na defesa dos interesses dos seus municípios, é, primeiramente, enfim, denunciar esta situação, tentar sensibilizar o governo, e já o tentamos fazer, para a injustiça que está, uma vez mais, a ser cometida, e também dar conhecimento a Bruxelas, à Comissão Europeia e ao Parlamento Europeu, de que aquilo que aprovaram com base em determinados pressupostos e em determinados prejuízos de determinados municípios não vai ser todo aplicado nesses mesmos municípios e nesses mesmos prejuízos nos quais eles fundaram as suas decisões. E, portanto, eu acho que é importante que a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu também tenham conhecimento da forma como as coisas se vão processar aqui em Portugal.
5 pessoas foram detidas nas Caldas da Rainha por tráfico de droga numa ação a larga escala da Guarda Nacional Republicana, que, sublinhe-se, empenhou 67 militares no decurso do cumprimento dos mandados. Num esclarecimento enviado para a redação da ERTE, o Comando Territorial de Leiria refere que estão em causa 4 homens com idades compreendidas em 58 anos, sendo que os crimes foram cometidos nos distritos de Leiria, Santarém e Lisboa. A investigação decorria há 6 meses e culminou em 12 buscas, das quais 5 domiciliárias, 6 em veículos e 1 a um barracão, tendo resultado na apreensão de 5 viaturas, 122 doses de heroína, 7 telemóveis e 1.135 € em numerário. Dos 5 detidos, 3 têm antecedentes criminais relacionados com tráfico de droga e posse ilegal de armas, tendo sido todos constituídos arguidos e sujeitos à medida de coação de termo de identidade e residência. Será já neste fim de semana o arranque da 11ª edição do Festival de Lagostim de Rio de Ferreira do Zezer. Até 29 de Abril será possível aos apreciadores desta iguaria ficarem a par das diversas formas confeccionadas pelos restaurantes aderentes, sendo que este festival, como é lógico, não se esgota na sua parte gastronómica, procurando ainda dar a conhecer o potencial turístico do concelho ferreirense. Hélio Antunes, vereador da Câmara de Ferreira do Zezer, em entrevista à ERTE, antecipou este festival.
Este tem sido um evento que se tem afirmado muito nos últimos anos. É com frequência que os nossos restaurantes ficam lotados todos os fins de semana, portanto pensamos que tudo está previsto e esperemos que corra tudo com o máximo de naturalidade possível. Uma das inovações que nós inserimos este ano foi, não foi este ano, já foi nos últimos anos, foi precisamente a abertura também deste festival a uma vertente de tapas e petiscos, em que, para além dos restaurantes clássicos, onde as pessoas podem saborear os pratos com lagostim, depois têm também alguns estabelecimentos, neste caso são mais 2 estabelecimentos, onde poderão provar também o lagostim, mas mais em petisco de balcão, em franco convívio com os amigos, num conceito totalmente diferente do que acontece nos restaurantes. E é também uma forma que nós arranjamos para, quando realmente os restaurantes não conseguem dar resposta, haver também outras alternativas onde quem nos visita não fique e não vai embora sem provar o lagostim. Digamos que estão as condições todas reunidas, os nossos restaurantes estão preparados para receber centenas de pessoas. Temos também aqui uma logística de pesca associada que permite que nunca falte lagostim nos restaurantes. E pronto, é vir e saborear. Aconselhamos sempre a marcar com antecedência para não haver problema. Também, para além, tendo em conta que o festival é durante o fim de semana, é sempre melhor marcar mesa para garantir realmente que não vão ter problemas. No entanto, todos os restaurantes estão disponíveis também, caso existam grupos que pretendam visitar o nosso concelho durante a semana, portanto digamos que o festival já está a mudar um pouco e também acaba por ser também uma inovação, portanto estão disponíveis para marcações. O cartaz refere apenas os fins de semana, no entanto, se houver intenção de grupos e marcações, também o poderão fazer durante a semana nos restaurantes aderentes.
O município de Ourém chegou a acordo com o proprietário do terreno contíguo ao limite poente do Parque da Cidade António Teixeira, o que vai permitir prolongar a zona de lazer em 2.790 metros quadrados. O acordo agora celebrado inclui uma permuta com o proprietário e a aquisição de 954 metros quadrados para prefazer os 2.790 com o objeto da candidatura ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, uma vez que o município já detinha um terreno com 1.000 836 metros quadrados nesse local. Esta aquisição terá o custo de 19.080 euros a ser pago em 5 prestações anuais de igual montante. A referida aquisição irá permitir, para além de expandir aquela zona, torná-la mais nobre e aprazível para os muitos municípios que diariamente utilizam o espaço para várias atividades de ar livre e lazer. Esta ampliação permitirá ainda fazer a ligação pedonal entre a Avenida dos Bombeiros Voluntários de Ourém e o Parque António Teixeira.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar desloca-se neste sábado até Viana do Castelo para defrontar a Juventude de Viana em jogo a contar para a 20ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Os Leões defrontam um adversário que está no 7º lugar, precisamente acima de si, e separados por apenas 3 pontos, pelo que uma vitória irá abrir as portas à subida na classificação. Importa referir que o mediático triunfo em Oliveira das Mães teve o condão de colocar esta equipa 2017-2018 do Sporting de Tomar como a que melhor sequência de vitórias conseguiu no escalão maior durante a última década, sendo que este percurso está, nesta altura, em aberto com 3 êxitos consecutivos. Melhor do que este registro, bem melhor, convenhamos, estão as incríveis 19 vitórias seguidas em 2015-2016, mas na 2ª Divisão Nacional. Refira-se que o duelo diante da Juventude de Viana está marcado para as 21h30. Ainda neste sábado, para além deste Juventude de Viana Sporting de Tomar, haverá registro para o Turquel Grândola e para o Valença Infante de Sagres. No dia 11, jogam-se o Hockey Clube Braga Porto, Barcelos Benfica e Passo de Arcos Oliveirense. O Valongo Sporting será apenas a 18 de abril.
Rádio Air, informação.
Tomar recebe neste fim de semana a 2ª edição do Templários Rally Clássico, num total aproximado às 30 de equipas que irão marcar presença nas estradas do Conselho Nabantino. Uma lista de inscritos semelhante em números face a 2017, mas com uma sentida melhoria em termos de máquinas presentes, destacando-se um Porsche GT3 RS, ao qual se juntam mais 2 911, várias gerações de Mitsubishi Lancer ou os sempre desejados e espetaculares Ford Escort. A caravana irá dividir-se por 18 equipas na classe regional e a restante dezena pela regularidade. Em 2017, o vencedor da prova organizada pelo Motor Clube de Tomar foi José Ferreira, que em conjunto com uma Falda Coelho levou o eficaz BMW 325iX ao degrau mais alto do pódio e ambos estarão novamente nas especiais desenhadas pela organização para defender o cetro de uma prova que começará na noite de sábado no centro da cidade dos Templários com a realização da super especial noturna, seguindo-se no domingo, 8 de abril, uma dupla passagem pelas especiais Porto de Cavaleiros e Brasões, sempre com passagem pelo emblemático Jardim do Mouchão, local de partida e chegada de cada sessão. José Oliveira, um dos rostos da organização, antecipou esta prova em declarações à Hertz.
É uma dupla passagem pela super especial. O ano passado foi só uma, este ano vamos fazer duas passagens. Na noite de sábado, às 21h, e o resto dos troços são iguais, assim o decidimos, porque para facilitar também o trabalho dos concorrentes, que já sabem, já conhecem o percurso do ano passado. O percurso tem alguma alteração, começa na Avenida Norton de Matos e passa em frente ali à Gualdim Pais, Colégio Nuno Álvares, e depois é que vai para a Alameda. De resto, é tudo mais ou menos igual. Vai ser uma lista de inscritos mais ou menos igual ao do ano passado. Não tem grandes novidades nesse sentido de inscritos. No entanto, esperamos que o público se divirta e os concorrentes, que é esse o objetivo. Pilotos conhecidos temos o Vítor Pascoal, no Porsche, que é um dos pilotos da atualidade. Temos o Walter Gomes, que em tempos nos clássicos também correu num Porsche e vem também nesse Porsche. Mas temos alguns Mitsubishi, aquelas máquinas do costume. Em relação aos clássicos e carros zero, temos um Fiat 131 Avar, que é um carro muito raro, e um Mitsubishi Evo 4, com o Luís Mota, que também é um piloto já com muitos anos de experiência. Isto é uma organização que dá muito trabalho, já tem alguns meses de trabalho, mas com algum esforço e dedicação tudo se faz, que é realmente o que nós gostamos de fazer. A primeira passagem em Porto Cavaleiros é às 10 e a segunda às 11. E Brasões é às 15 e depois às 16. A segunda passagem. Temos também uma novidade. O parque fechado da hora do almoço vai ser na Quinta da Granja, que que é lá quando realizaram o almoço com os concorrentes. E o parque de assistência, em vez de ser junto ao centro de emprego, é no mercado municipal. Essas são as alterações mais significativas.
E assim finalizamos esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.